Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra.
Amém. Presta atenção direitinho na
leitura.
Presta bem atenção na leitura, porque é importante que você entenda primeiro o que está escrito, para que quando nós formos explicar, você, a escritura esteja de acordo com a nossa explicação. Vamos lá.
Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido.
Amém. Para um pouquinho. O som está bom aí? Ou está meio baixo? Então, aqui, está bem claro. Aí melhorou, né? Aqui está bem claro uma coisa, presta atenção. Vocês observam que Faraó nunca deixaria o povo sair se Deus não intervisse. Amém? Esse é o primeiro detalhe. Poderia até escrever ali. O primeiro detalhe é o seguinte: Faraó nunca deixaria o povo sair se Deus não intervisse. Tá certo? Então Deus ali ficou conhecido como um Deus Todo-Poderoso. Deus ficou conhecido ali como um Deus Todo-Poderoso. Mas esse detalhe é importante para nós também. Deus, vou repetir, teve que intervir para que Faraó deixasse o povo sair. Isso acontece conosco também. Acontece com a gente. Normalmente, vocês vão ver mais embaixo aqui, é preciso que Deus intervenha a nosso favor e nos liberte. E nos liberte. Porque senão a gente vai... O povo ficou ali no Egito. Se o povo chegasse num dia e saísse no outro, não teria problema. Se o povo chegasse num dia e saísse no outro, não teria problema nenhum. Certo? Mas como chegou e demorou muito ali, e foi passando o tempo, quanto mais tempo passou, mais difícil foi ficando. Isso também ocorre conosco. Eu quero mostrar para você a relação que existe entre a vida que nós vivemos hoje e a vida, porque as escrituras foram escritas para nos abrir os olhos, para nos ajudar. Não é? Se você comete uma coisa errada, se você faz uma coisa errada, se você pisa o pé no laço e tira imediatamente, né? Não vai dar tanto problema para você do que você pegar e ficar lá com o pé dentro do laço. Você ficar ali demorando, Você demora a entender que está errado. Demora a entender que está fazendo as coisas erradas. Amém? E o pior de tudo é que quando nós estamos numa situação assim, a gente quer resolver a questão sem a providência de Deus. Tá certo? Então, como eu disse, o povo só conseguiu sair com a intervenção de Deus. E você e nós, muitas vezes, estamos numa situação semelhante. Vamos nos enrolando, vamos envolvendo, vamos enrolando, vamos envolvendo, né? E tal, etc, etc. De repente, nós estamos numa situação que... Aí você fala assim, só Deus. Por quê? Porque eu demorei, Caio. Eu demorei demais. Eu demorei demais. Eu deixei a coisa ir longe demais. Pronto. Não é verdade? Eu deixei a coisa ir longe demais. Eu fiz uma dívida, não consegui pagar aquela dívida, contraí uma segunda dívida para pagar a primeira, aí eu fiquei com a primeira e com a segunda. E me esforçando para pagar a primeira com a segunda, e o tempo foi passando, de repente eu tive que fazer a terceira, o terceiro compromisso, o quarto, o quinto, e assim por diante. E a dívida foi só aumentando. Você toma dinheiro emprestado a 1%, não resolve o problema. E quando você está enlouquecido, você toma 10%. Você pega a 1%. Mas quando você está ali, apavorado, debaixo de pressão, debaixo de ameaça, você está ameaçando a sua casa, ameaçando os seus filhos, ameaçando a sua vida, você toma o dinheiro até 10%. Aí, nesse caso, você que começou devendo banco, começou devendo, às vezes, um amigo, outro amigo, etc. Então, um pouquinho você está devendo, está lá na mão do agiota. Então, o que, que simboliza o Egito? O Egito simboliza a mesma coisa, o mundo que nós vivemos hoje. É o mundo que nós vivemos hoje. E nós vamos... envolvendo de tal forma com esse mundo, né, vamos criando laços com o mundo, e depois, em vez da gente entender que só Deus poderia nos ajudar, nós queremos resolver a coisa sem a ajuda de Deus, sem oração, sem humildade, sem aceitar, né, sem aceitar, às vezes, a correção. E foi o que aconteceu com o povo lá. Então Deus falou, olha, vocês me conhecem como Deus Todo-Poderoso. Vocês não me conhecem ainda. Eu tenho outras qualidades, outras virtudes. Eu não sou só o Deus Todo-Poderoso, não. Eu tenho outras virtudes. E aí, às vezes, na hora ali que nós estamos envolvidos, já não somos mais aquela pessoa envolvida com Deus. Nós estamos mais envolvidos com o mundo. Nós percebemos isso. Nós não somos mais aquela pessoa piedosa. E a gente percebe claramente que não é. Percebe? Você percebe que não é. Você é mais mundano do que pio. Pio. O que é piedoso? É a pessoa que fica envolvida com as coisas de Deus. Piedosos, os piedosos. É as pessoas que estão envolvidas com a coisa de Deus, que está sempre falando nas coisas de Deus, que está sempre comentando as coisas de Deus. Toda conversa dele envolve Deus, e etc, etc. Pessoa piedosa. Deus, Jesus Cristo era uma pessoa piedosa, né? Pedro se tornou piedoso, Paulo se tornou piedoso, mulheres piedosas, homens piedosos. E hoje não é diferente. Presta atenção, se você já não foi mais piedoso, e hoje, às vezes, não é mais mundano, o que é mundano? Mundano. Pessoa mundana, o que é mundano? Pega o microfone aí. Põe para nós aí. Porque a gente tem uma impressão errada com mundano. E pensa que mundano é vagabundo. Está mais relacionado com. Como é que chama? Vandalismo. Essa coisa assim, né? Mas mundano, não precisa ser isso, não. Uma pessoa que não tem tempo para Deus, por exemplo, ela pode ser a mais honesta possível, ela pode ser a mais honesta, a mais trabalhadeira, a mais, sabe, responsável, tal, etc. Isso é mundano. Né? Aquela pessoa que é envolvida quase que 100% com o mundo. Amém? Por isso que quando Jesus foi escolher as pessoas que quisessem segui-lo, ele falou, a pessoa falar, né? Se a pessoa falar só, eu tenho que me casar. Então não serve. Eu comprei uma junta de boi e tal, e eu preciso. Então, você vê. A pessoa, qualquer pessoa normal que comprou um boi, imagina, você comprou um sítio, uma chacrinha. Né? Como todo mundo fala, as coisas da gente são assim, quando a gente fala tudo diminutivo. Quando está errado, né? É só uma coisinha, é só uma beliscadinha, é só, né, uma chacrinha, um sítiozinho, né, uma fazendinha, né, um boizinho. Então a gente põe tudo no diminutivo para poder dizer que você não está errado, né? Eu arrumei um namoradinho, né? Tô dando uma namoradinha. Né? Então a gente põe tudo assim para mostrar que não está errado. Mas presta atenção. Quem comprou um sítiozinho e está aí com uma semente, uma coisa, para levar lá para o sítiozinho, na hora da reunião, o que vocês acham? Hã? Pega o microfone aí. Você vai levar a semente na hora da reunião? Pega aí. No sítiozinho. Uma vaquinha que ele comprou. Pega aí, Dino. Então dá para a Mara. Não, não? Então dá para o Lúcio. Você comprou um terreno? Não? É. Então, não tem ninguém aqui para responder. Dá alguém responder aí. Vai, o Lucas aqui responde. Dá para o Lucas responder. A pergunta é a seguinte. Um irmão comprou um sítiozinho. Né? E aí chegou uma encomenda dele, uma sementinha, para levar lá para o sítiozinho. E chegou na hora da reunião, um pouquinho antes da reunião. Amém? Às vezes uma hora, duas horas antes da reunião chegou. E aquela semente, o peãozinho está lá esperando para plantar, né? A pergunta é, a pessoa vai levar essa semente, né? A pergunta, né? A pergunta é X, você põe X, né? Na resposta. Vai levar a semente lá no sítiozinho? Vai? Vai. Você acha que vai? Todo mundo, quem acha que vai? Todo mundo. Só a Marcela que não. Vai levar. E ele justifica, justifica o seguinte: você foi à reunião? Você assistiu à reunião? Não, eu não pude. Infelizmente eu não pude, eu tive que levar uma sementinha no sítiozinho. Porque o peãozinho estava lá esperando. A gente justifica o pecado, justifica o erro, justifica. Ali, Deus prova a pessoa exatamente naquela hora. Deus prova, não, eu tenho um cliente, né? Eu tenho um cliente que eu preciso atender ele. A gente não tem coragem, às vezes, de. Porque Deus está vendo, não está vendo? O Todo-Poderoso? Ele está vendo. Eu quero só ver a atitude da Viviane. Eu quero só ver a Viviane se ela vai atender o cliente ou se ela vai assistir a reunião. Né? Normalmente, o que acontece? O que é que acontece? Amém? Atende o cliente? Atende? Atende o cliente?
Atende.
Você atenderia?
Eu acho que não.
Ué, nós falamos que era todo mundo. Nós falamos assim, a igreja toda. Tem dúvida? Você atenderia o cliente?
Com certeza.
Com certeza. Você atenderia o cliente?
Não, aconteceu exatamente isso hoje.
É?
É, preferi vir para a igreja para não perder.
Mas você já converteu, não?
Deus quiser.
É. Falta, é porque está faltando conversão. Quando você converter, o que, que você vai fazer?
Vai atender o cliente.
Vai atender o cliente. Amém. Então, graças a Deus que você ainda não converteu ainda direito. Certo? Quem converteu direitinho, atende o cliente. Amém? Quem já tem mais tempo, atende. Foi o que aconteceu com o povo do Egito. Eu acabei de falar para vocês aqui, ó. Eu acabei de dizer aqui, ó. Se o povo tivesse chegado no Egito num dia, saído no outro, não tinha problema. Mas o que que aconteceu? Foi o envolvimento que eles tiveram com o Egito, foi ficando, foi criando raiz, foi criando muita raiz ali na terra dos egípcios. Aí para sair fica difícil. Para sair fica difícil. Amém, filho? Então hoje você deu um testemunho para Deus de que você realmente está disposto a amá-lo, certo? Daqui mais uns dias, você vai criando, às vezes, raízes, vai, né, certo? Você não, por enquanto você não arrumou namorada aqui ainda, arrumou já? Não, né? Você é pobre ainda, pobre ainda. É pobre ainda? É pobre. Né? É isso aí. Aí pronto. Começa a criar raízes no mundo, no Egito. Simboliza realmente, exatamente o mundo. Simboliza o Egito. Pode ficar com os dois. Pronto. Aí quando você quer sair, olha quantas vezes você fala, olha, não, amanhã, sabe, eu estou uma vergonha. Esse dia eu encontrei com o irmão e falou assim, eu estou uma vergonha. Mas por quê? Rapaz, eu não tenho tempo para Deus mais. Então realmente está uma vergonha. Não tem tempo para Deus mais. E eu quero, e eu estou querendo, eu estou me esforçando, eu quero ter tempo, eu preciso romper essa barreira, eu preciso me fazer um esforço enorme, porque olha, eu não consigo mais sequer ler uma cartazinha daquela menorzinha, uma daquelas, qual a menor que existe na escritura? A menor carta. É Filemão? É Filemão? Ou é Judas? Hã? Terceira é João? Pois é. Pois é. Hã? Bom, não interessa se é Filemão, Judas, etc. O importante é que você não tem, não é capaz de parar para fazer isso. Então a sua piedade, a sua vida com Deus, está ou não está cada dia sendo prejudicada mais? Consequência. Qual é a consequência? É o mundanismo. Qual a consequência? O mundanismo. O mundo simboliza o Egito. Essa escritura foi feita para nós. Ela foi feita para nós. Ali, então, nós vamos envolvendo. Por isso é que Jesus falou assim: saiu o semeador a semear. Semente caiu, primeiro, à beira do caminho. Segundo, aonde? Terreno. E o que que é um terreno pedregoso? Hã? Não tinha raiz profunda, etc, etc, etc. Depois ele vai, quando ele vai explicar a parábola, ele disse, é aquele que recebe com alegria. Recebe a palavra com alegria, mas depois vem os cuidados do mundo e tal, e etc. Isso é o quê? É exatamente o... É o que vai acontecer com o menino ali, né? Não é que a gente está julgando, nem condenando, nem desejando isso para você, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas nós sabemos que você vai passar por isso, por essas provas. Deus prova todo mundo. Deus prova todo mundo. Nenhum entrará no céu sem ser provado. Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Então o envolvimento nosso, o povo foi colocado ali no Egito propositadamente. Aquilo ali, gente, foi feito para que nascesse a lei de Deus. Para que Deus escrevesse a sua lei, precisava de que aquele povo serviu a Deus. De que maneira? Sendo lançado ali no Egito. E foi lançado lá no Egito. Não foi Deus que permitiu que José fosse parar no Egito? Não foi Deus que permitiu que Jacó depois fosse com seu povo para o Egito? José não é filho de Jacó? Então Deus estava ali, ele estava escrevendo a história, escrevendo a lei, para depois ele, Deus, cumprir. E ele, quando ele foi cumprir, tudo aquilo, ele falou, nem um tio, nem um isso. Aliás, nem um i, nem um jota, nem um tio, nada. Da lei, vai ficar fora. Eu vou cumprir a risca, tudo. E ele então teve a mesma, só que aquilo ali, tudo é uma parábola. E ele teve que discernir aquela coisa. Então hoje, o que que simboliza o Egito? É o mundo simboliza o Egito. Então quando nós estamos aqui, e nos convertemos a Deus, Deus tira a gente do mundo? Não tira. Deus não tira a gente do mundo. Ele fala, se tivesse que tirar do mundo, teria que morrer. Porque do contrário, então, eu vou me converter ao Senhor, eu vou me tornar um filho de Deus, eu vou me tornar um cristão, eu vou aceitar o Evangelho e vou continuar onde? No mundo. Amém? É no mundo que eu vou mostrar o sal, é no mundo que eu vou mostrar a luz, é no mundo que eu vou mostrar que eu amo a Deus. Amém? Então, eu posso comprar um sítiozinho? Posso? Deus vai me levar a comprar o sítio. Deus permitiu que o povo fizessem. Ou fizesse singular. Amém? Ali no Egito, o quê? Raízes. Que eles criassem raízes. Que eles criassem para que, quando Deus chamasse para fora, eles mostrassem para o Egito que eles tinham um compromisso com Deus. Ali, que estava ali no Egito, era o mesmo povo de Abraão. Era o mesmo povo de Deus. Era os filhos de Jacó. E Jacó era filho de quem? De Isaac, ou não? Jacó não é filho de Isaac? E Isaac? Filho de Abraão. Então, o que tinha ali no Egito era exatamente a família de Deus, o povo de Deus. E eles, para sair do Egito, aí é que eu quero, onde eu quero chegar. Nós temos o mesmo problema. Eu tenho certeza, não estou criticando, não. Se você comprar o sítio, é como eu falei, o menino ali, se você comprar o sítio e receber uma semente, na hora da reunião, uma hora antes, duas horas antes da reunião, o que, que você vai fazer? E o homem, me chama o chacreiro, está lá esperando a semente. O que, que você vai fazer?
Levar a semente.
Vai lá. E a reunião?
Fica para outro dia.
Fica para outra hora. Amém? O certo seria o esforço que a gente faz, o esforço que nós deveríamos fazer era Não, eu não posso levar isso agora. Porque se eu for levar, eu vou perder a reunião. E a única hora que eu tenho para encontrar com o povo de Deus, é a única hora que eu tenho para a comunhão dos santos, né? Que é um mandamento de Deus, congrega o meu povo, reúne o meu povo, né? Que eu virei ali, ali virei a ti, ali virei a ti. É a hora que Deus vem a nós. É a hora que o povo estava em volta do monte e Moisés foi lá em cima e Deus veio ao povo ali através de Moisés. Ali virei a ti. Ali. Nós precisamos ter certeza disso. Nós precisamos acreditar que Deus vem aqui. Que hora? Na hora da reunião. Amém? Quando nós, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali com eles, tal, etc. Não é assim? De Sião sai a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém, etc. Então, é nessa hora que Deus fala mesmo. Né? Você lê, você medita, tudo, mas a hora que Deus fala mesmo para valer é nessa hora. Ou não é? É. Então você não pode levar a semente. Entendeu? Você perde a semente. Perde o sítio. Amém? Perde a planta. Mas tem que fazer um esforço. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu tenho um cliente e eu tenho que atender o cliente na hora. Não. Você vai dizer para o cliente, ilustríssimo cliente, né? Eu quero te dizer que com todo o respeito que eu tenho por você, etc, tal, tal, que eu não posso te atender nesse horário. Amém? Eu tenho uma pessoa, mas muito acima de nós, e que eu não posso deixar de atendê-lo. Eu tenho que, eu vou, nesse horário eu estou com Deus. Nesse horário, eu sinto muito, mas eu vou estar com Deus. Às vezes até a pessoa fala, mas eu não posso ir também? Pode, ué. Se você quiser aprender, ter esse costume, e etc, etc. Porque eu tenho esse costume. É o hábito, é o costume do povo de Deus. Por isso que o povo de Deus ele é diferente dos outros povos. Porque ele tem costumes diferentes, hábitos diferentes. E é por isso que ele é chamado de povo de Deus. Amém? Aí você vai, então, fazer um esforço. Porque se a primeira vez você der preferência ao cliente, se você der preferência ao chá de boneca, chá de berço, chá de não sei o quê, chá, né? Tem tanto chá que às vezes o inimigo faz exatamente na hora que você, a hora que você tem para Deus. Mas gente, não poderia ser diferente. Olha, como Deus ia te valorizar, como Deus ia te honrar, como Deus ia te exaltar, se você tomasse essa posição e dissesse: meu filho, olha, eu sou obrigado a perder. Olha, negócio que eu ganharia tanto, mas eu não posso, né? Eu não posso deixar. Se você explicar para a pessoa, ela vai entender. Tem uma pessoa que ouve, se ela ouvisse essa fita, eu acho que vou dar essa fita para ele ouvir. Não vou citar o nome aqui não, porque não fica chato, mas eu vou dar essa fita. Essa fita não, esse CD para ele ouvir. Amém? Esforça para que isso aconteça. Tem hora que você vai ficar chateado, mas vai perder a reunião. Tem hora que você vai ficar muito chateado. Vai ficar tão chateado que eu vou até, né? Mas se você não importar, se a reunião para você não significa nada, se você perde a reunião e não sente nada, alguma coisa é errada. Amém, gente? Lembra que Jesus, olha, eu comprei uma junta de boi, então vai e não serve para mim. Não serve para ser meu discípulo. Não serve para ser povo de Deus. Então, o povo de Deus precisa pensar nessas coisas, porque você vai precisar, como ele falou aqui, olha, ele diz assim, eu apareci a Abraão e a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, como dizendo para aquele povo, Vocês não me conhecem. Você precisa me conhecer como Deus Todo-Poderoso. Me pede ajuda. Me pede ajuda para ver se eu não vou contra Faraó em favor de você. Amém? Agora, não deixa Faraó e tomando conta de você, não, porque se você deixar, você vai sair do Egito com muita dificuldade. Você vai sair do Egito e se sair com muita dificuldade, porque você deixou ir longe demais. Você deixou ir longe demais. Amém? Você deixou criar um vínculo muito forte com o mundo. E agora você tem dificuldade, sente dificuldade. Mas acabou o mundo para você? Não. Não acabou. É isso que nós estamos querendo aqui explicar. Nós estamos querendo aqui explicar. Ela vai ler mais um pedacinho e a gente vai mostrar já já.
Falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor.
Qual versículo?
2.
Pode pegar o 4.
E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam. E me lembrei do meu conselho.
Então, Deus tem uma aliança. Você tem que entender o seguinte, que Deus tem uma aliança com você. Mesmo você estando vinculado ao mundo, mesmo você estando ali, escravo do seu sítio, escravo da sua sementinha, você precisa lembrar disso, lembra, Senhor, o Senhor tem um conserto, o Senhor tem uma aliança comigo, né? Me liberta disso, faz com que eu tenha coragem de sair desse Egito. O povo não tinha coragem. O povo não tinha coragem. Tinha medo, receio de sair do Egito. E aí, muitas vezes, isso acontece conosco. Nós temos medo de sair e magoar a pessoa. Nós temos medo de fazer e perder a amizade com a pessoa. E, gente, é exatamente nessa hora que você ganha a guerra. É nessa hora que você fala assim: não, eu não posso. Ah, mas você vai perder, é um negócio excelente. É, mas eu não posso. Eu tenho um conserto com Deus, uma aliança com Deus, e eu não vou poder, sinceramente. Amém? Então, lembra do Senhor, teu Deus, que tirou você do Egito. Cobra de Deus o conserto, a aliança que Ele tem com você. Ele tem uma aliança com você. Talvez você esqueceu, mas Ele tem uma aliança com você. Vocês fizeram uma aliança. Amém? No dia do batizado, no dia em que você se propôs, né, no seu coração, em servir a Deus, em andar com Deus. Lembra se você não tem essa aliança com Deus. Então cobra de Deus: Senhor, eu tenho uma aliança com você, com o Senhor. Só que eu estou aqui no Egito e eu estou sentindo dificuldade para sair do Egito. Eu estou sentindo dificuldade para sair do Egito. E o povo então começou a gemer. O povo começou a gemer. Gemido. Né? Começou a sentir necessidade de sair, mas não era capaz. Então o povo começou a pedir a Deus: Senhor, o que está acontecendo? Porque aí o que vai acontecer? Eu estou repetindo. Todos os dias, na hora, no dia que você tem, vai começar a aparecer coisa. Vai começar a aparecer compromisso, vai começar a aparecer isso, aparecer daquilo. E é nessa hora que a gente ganha a guerra. A gente vai dizer: olha, infelizmente, eu não vou poder. Amém? Por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus. Você pede a Deus, clama por Deus. Faz como o povo fez lá no Egito. Eles gemeram ali. Mas eles tiveram dificuldade. Não foi fácil, não. Não foi fácil, não. Às vezes nós estamos entregando com muita facilidade. Nós estamos entregando com facilidade. De mão beijada. Amém? Vamos continuar lendo, por favor. Ela vai ler até onde ela leu, né? E nós paramos. Continua.
E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam. E me lembrei do meu conselho.
Então, olha, o povo, não é porque o povo estava lá que não era povo de Deus, não. O fato do povo estar lá no Egito, envolvido com o Egito, não quer dizer que não era povo de Deus, não. Às vezes você está lá na boate, lá dentro da boate. Como se a boate fosse o pior lugar da terra, mas não é, tem lugar pior. Mas você deixa de ser povo de Deus porque você foi lá no cinema? Você deixa de ser povo de Deus porque você foi lá não sei aonde e perdeu a reunião e deixou a reunião para trás porque você deixou de ser povo de Deus? Não deixou. Você continua sendo povo de Deus. E lá naquele lugar, Você é povo de Deus lá naquele lugar. Onde você foi, onde você está. O povo estava no Egito. Ali trabalhando, criando raiz, criando família, construindo as coisas, trabalhando, etc, etc, recebendo, eram remunerados, etc. Mas deixava de ser povo de Deus? Não, não deixava. Nunca deixaram de ser povo de Deus. E Deus, por acaso, abandonou o seu povo no Egito? Deus abandonou o povo dele no Egito? Não. Deus também não vai abandonar você. Deus não vai abandonar você. Presta atenção no que eu estou falando. Deus não vai abandonar você. Ó, a Escritura diz que Deus é fiel. Se acontecer alguma coisa, é culpa nossa, não dele. Ele é fiel. Foi a gente, fomos nós que o deixamos. Ele não nos deixa. Amém? Continua, por favor, Fê.
Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes.
Então, você acha que o povo ali no Egito, Godoy, o povo ali no Egito, será que o povo entendia que Faraó era o diabo? Não. Né, Godoy? Será que o povo entendia que aqueles, os egípcios, eram malignos, eram espíritos de demônios? Não. Eles achavam que os egípcios eram um povo igual a eles, que eles estavam ali na terra do Egito. E normal. Mas quando Deus chamou Moisés e falou para Moisés: olha, Moisés, eu vou preparar você para tirar o povo do Egito, porque não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, não. Nós vamos ter que tomar o povo das mãos do diabo. Da mesma forma, a Escritura diz assim: nós estávamos no mundo sem Deus, das trevas nos converte à luz do poder de Satanás. Então, quando a gente se envolve com o mundo, quando a gente acaba sendo preso, escravizado, você volta o mundo ali, nós estamos nas mãos do diabo. A gente volta ao poder de Satanás. E aí, você sai das mãos, você sai do poder de Satanás fácil? Não sai, não sai. Aí não sai, gente. Aí não larga mesmo. Aí eu vou dizer para você: você vai cuidar do sítio, aí você vai levar a semente, aí não sei o que, você traz o chacreiro, você falta, olha, amanhã cedo você tem que estar lá, domingo você tem que estar lá, não sei o que, você tem que estar lá, e etc. E você não pensa em outra coisa a não ser nessa chácara. Sabe? Em troca, às vezes, de duas ou três mãos de milho raquítico, porcaria. Se for ali, você compra a mão de milho por R$20 e resolve o problema. Amém? E resolve o problema. Não é que você não pode ter sítio. Não é que você não pode plantar milho. Você não pode plantar milho na hora da reunião. Amém? E nem levar semente na hora da reunião. Por quê? Porque é a hora que a igreja reúne. A igreja não pode reunir em função de uma pessoa. A igreja não pode reunir em função de uma pessoa. Por exemplo, se eu tenho um compromisso, se eu não puder de forma nenhuma ficar livre daquele compromisso, a igreja vai estar aqui, não é por causa de mim que ela não vai estar. A igreja vai estar aqui. Agora, eu fui sair. E a igreja veio. Eu pequei, eu falhei, eu deixei de... Eu fiquei triste, eu fiquei chateado. Por quê? Porque a igreja estava aqui, eu queria estar com a igreja. Amém? O que eu vou fazer? Eu vou também pedir a Deus, gemer da forma como eles fizeram, e dizer: Senhor, renova a minha aliança com o Senhor, renova o meu compromisso com o Senhor, traz de volta aquilo que eu perdi, traz de volta, né, aquele amor, o primeiro amor. Deus não fala lá na carta: eu tenho contra ti que você, né, você não me ama como você me amava. Você não me quer como você me queria. Você não, eu não estou vendo você se esforçar. Eu não estou vendo você se empenhar. Você está sendo engolido ou engolida pelo sistema, pelo Egito, por Faraó. Está voltando do poder de Deus para o poder de Satanás de novo. Está largando, está voltando para o poder de Satanás. E se não tiver cuidado, fica lá. Cada um hoje é uma história. Presta atenção nisso que eu vou falar. Mateus, essa história, ela cumpre na vida do Mateus. Essa história cumpre na vida do Rocinho. Cada um de nós hoje, individualmente, isso aqui cumpre na sua vida. Ela vai cumprir na vida do Godoy, ela vai cumprir na vida lá do João Pedro, ela vai cumprir na vida do Ramiro, da Milce. Cada um de nós, essa história aqui vai cumprir. Cumpriu na vida de Jesus. Então Jesus colocou como prioridade na vida dele o quê? Deus. Ele colocou como... Por isso é que ele disse: ó, por que que ele colocou como prioridade? Me responde. Por que que ele colocou como prioridade na vida dele Deus?
Porque ele amava Deus acima de tudo.
Você quase acertou. Você bateu nas duas traves.
Porque não tinha nada que ele amava mais do que Deus.
Quase, né? É. Por que ele... Qual foi a pergunta que eu fiz para ele? Por que Jesus colocou como prioridade na vida dele Deus? Ele não estava. Jesus estava aqui debaixo da graça ou debaixo da lei?
Da lei.
A lei. Ele não estava debaixo. Ele não estava como nós. Nós, gente. Nós erramos, voltamos. Jesus, ele estava cumprindo a lei. Ele estava ali. Quem fez o Novo Testamento foi ele. Ele cumpriu a lei, ele viveu o Antigo Testamento. Ele viveu o Antigo Testamento. Então, o que diz a lei? Aí, era isso que você tinha que responder.
Amava a Deus acima de todas as coisas.
É. Por que ele colocou Deus como prioridade na vida dele?
Porque ele amava.
Porque se ele não fizesse assim, Mateus, ele não cumpriria a lei. Amém? Agora, nós temos que também amar a Deus sobre todas as coisas?
Sim.
Temos. Mas nós fazemos isso?
Não.
Não, graças a Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo, que fez conosco essa aliança, que permite você fazer pouco caso dele, permite você virar as costas para ele, permite a gente... Amém? Porque se não fosse, meu filho, se fosse, nós estivéssemos hoje debaixo da lei, nós todos estaríamos irremediavelmente perdidos. Amém? Mas como nós estamos debaixo da graça, Deus permite você ir e vir quantas vezes for necessário. Tem pecado que o sujeito vai e não volta mais, não. Tem pecado que o caboclo vai e não volta mais. As escrituras dizem que pecado tem graduação. Mas que ele permite. Se for possível você voltar, você volta. Judas não teve jeito de voltar. Não teve jeito de Judas voltar. Ele queria voltar. A escritura fala que, às vezes, nem com lágrimas, a pessoa não volta mais. E não é que ela não queira, ela quer. As lágrimas estão saindo dos olhos dela porque ela quer. Entendeu, Wellington? A pessoa quer voltar. As lágrimas estão mostrando que ela quer voltar. Mas ela não consegue. Por que que ela não consegue? Eu falei no começo da reunião. Por que que ela não consegue? Hã? Quem? Ramiro. Isso. Deixou o coração endurecer. Deixou ir longe demais. Ouviu de mau grado. Não deu ouvido a Deus. Quantas vezes Deus falou? Quantas vezes Deus, né? Tem um limite? Tem um limite. Mas foi longe demais. Foi longe demais e não voltou. Porque quando a pessoa desvia, o caminho é esse. Eu tenho que me esforçar para permanecer no caminho. Aí se eu tomo um outro caminho, se eu desvio do caminho e tomo outro caminho, se eu voltar logo, se eu perceber que eu estou errado, as escrituras estão provando, mostrando para mim que eu estou errado, eu volto logo, volta onde você, lá está escrito, né? Volta, toma o seu caminho e volta. Mas se eu deixo isso aqui, ó, aí aqui na frente, aqui eu começo a chorar, querer voltar. Aqui, ó. Eu começo a chorar aqui. Depois que a vaca foi pro brejo. Depois que a situação realmente se tornou grave. Depois que eu não sei mais chorar, eu não sei mais fazer uma oração. Eu não sei mais, eu não sinto mais nada. Sabe quando a pessoa que é largada a mulher fala, eu não sinto mais nada? Né? Ou então que ela é do marido e fala que não sente mais nada. É isso. Mais ou menos isso. Então, a pessoa não sente. Não sente vontade de orar, não sente vontade. Mas ele sabe que ele está fora. Amém? muito longe. Deixou ir muito longe, foi muito distante. Amém? Quando ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. É um perigo. É um perigo. Porque passou tempo demais. E o coração então virou pedra. Amém, gente? Mas eu creio que não é o nosso caso. Eu creio que não é o nosso caso. Deus está falando conosco hoje aqui, assim, que eu entendo que Deus está falando conosco é o seguinte: vocês não deixaram de ser povo de Deus. Vocês não deixaram de ser o meu povo. Podem deixar de ser, mas vocês ainda não deixaram de ser o meu povo. Agora o inimigo tem feito tudo para que você, amém? Troque uma coisa pela outra. O inimigo tem feito tudo para você. Ele está propondo para você a troca. Toda hora ele propõe para você a troca. Amém? Estou olhando aqui para os noivos aqui. O casamento de vocês pode ser uma bênção. Olha aí. O casamento de vocês pode ser uma bênção. Pode levar vocês a aproximar de Deus mais, mais e mais. O casamento não é um mal. Não é, não pode ser proibido. Mas o casamento pode... Não, Senhor, eu me casei agora. O Senhor vai me desculpar? Mas agora, eu me casei. E eu... Sabe aquele relacionamento que eu tinha com o Senhor? Aquele compromisso que eu tinha com o Senhor? Tal, agora... Eu tive que dividir com a mulher e o que sobrou para mim foi pouco. Tal, e etc. E aí arruma mil desculpas. Não é? Quantos jovens que casaram aqui entre nós, jovens, pessoas que estavam aqui, que vinham aqui na, que cantavam aqui na frente, ó, chorando, pessoas que eram, eu não vou citar nome para não ficar, para não virar esculhambação, nem, mas porque senão até vira, mas aí o que aconteceu? Casou. Estava aqui, rapaz, pertinho da gente aqui, ó. Lágrimas correndo nos olhos, louvor. Tá bem? Lembra quando vocês dois falaram comigo lá em casa? Eu lembro que eu falei para vocês até hoje. Não sei se vocês lembram. Uma frase importante que eu falei com vocês. Vocês lembram? Vamos ver. A Dani que lembra. Como é que foi?
Vocês têm tudo para ser feliz.
Isso.
Se der ouvido a Deus.
Tudo para dar certo. Amém.
Depende?
Depende de nós dois.
Isso. Amém? E o casamento de vocês... Já deu umas balançadas feias, não deu? Mas tem outros aqui. Tem outros aqui que estão. Situação. Aí até o padrinho. Cadê os padrinhos? Cadê as testemunhas? Para ir lá e conversar com esse casal que está. Que. Está indo longe demais. Casais aí que, ó, estão cometendo pecados. Cometendo pecado grave. Porque tem pecado grave? Não, tem um pecado lá na igreja católica. Quais são os pecados lá, divisão lá? Pecado grave? Não lembro mais. Eu sei que eu ia quando o pecado era esse pecado é grave, né? Então, tem jovens casados, que apresentam os neném aqui. E a gente ora e fala, ó, Deus, que essa família crie essa criança, que escreve o nome dela lá, Senhor. Tá? E os pais, né? Está vendo, crendo que Deus está ali carregando o neném, cujo nome foi escrito no livro da vida. Será que Deus não escreveu? Será que Deus não ouviu a nossa oração? E esses pais deveriam estar, né, com mais responsabilidade, chorando, indo às reuniões, buscando a Deus, levando a coisa séria, sabendo que não é brincadeira. Colocando em risco a vida dos seus filhos. Colocando em risco a salvação dos seus filhos. Amém? Quantos não têm? Então, não tem. Eu acho que é uma verdade mais clara do que é. Nós não estamos aqui condenando ninguém. Nós estamos falando a verdade, né? Que a verdade nos liberta. Deus falou, vai e prega o evangelho. Não tem jeito, gente. Não tem jeito de pregar o evangelho a não ser desse jeito. Não tem jeito de pregar o evangelho a não ser desse jeito. Só se eu inventar aqui. Amém? Vocês concordam com isso ou não? Amém? Concordam? Vamos continuar lendo. Já está quase terminando, né?
E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e eu aí, vos levarei...
Aí, olha aí, sublinha esse versículo. Eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. Ele não deixou de ser Deus nosso. Não deixo, nós não deixamos de ser povo dele. Estamos, às vezes, debaixo da carga do Egito. Quem que pode nos tirar? Saibam, sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro. É eu que vou tirar você. Mas você vai concordar comigo. Às vezes você não quer mais sair, sabia? Sabia que às vezes você não quer mais sair? E por isso que você não pede? Sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão, a Isaac, a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Então, não precisa ter medo, não precisa ter receio, não pense que Deus quer tirar de você a liberdade de você ser uma pessoa feliz, de você ser uma pessoa alegre, de você poder viver, de você poder ter amizade, de você ter sítio, de você plantar sua semente. O que você precisa é ser fiel a Deus. Amém? Deixa Deus te provar. Deixa Deus, passa pela prova. Lá está escrito assim, ó. Lá em Tiago, se não me engano, está escrito assim: bem-aventurado o varão que, sendo provado e aprovado por Deus, vai pegar ali para a gente ler. Às vezes a gente pensa, se eu fizer isso, se eu tomar essa decisão, aí pronto, eu não posso fazer mais nada. Olha a quantidade de gente que a gente fica olhando, que falta, que estão envolvidas, que estão, sabe, distanciando de Deus cada vez mais. Estão se afastando de Deus cada vez mais. Hã? Lê para mim, por favor. Ah, é só falar ali, a menina lê.
Tiago 1:12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam.
Então, aos que o amam. Então, é nessa hora que nós vamos mostrar para Deus que nós amamos a Deus. É nessa hora. Às vezes você vem, né, vem chorando, chorando. Eu tive que perder a semente, eu tive que perder o amigo, eu tive que perder o amigo. Eu tive que perder o negócio. Gente, mas não é melhor perder o amigo, perder o negócio, do que perder Deus? E aí você sabe o que vai acontecer? Você não vai, Deus não vai deixar você perder o negócio. Deus não vai deixar você perder o amigo. Muito pelo contrário, ele vai, às vezes, arrumar uma coisa melhor ainda para você. Quando você, aqueles que o amam, quando você o ama, quando você o ama. Então, nós temos que pedir a Deus. Eu vejo aqui o seguinte: que todos nós temos esse tipo de problema. Eu não, acho que não tem nenhum de nós que não tenha esse tipo de problema. Né, Virgínia? Quando não é de um jeito, quando é sítio, é chácara. Quando é chácara, é sítio. Né? Mas que cada um tem uma coisa mais ou menos parecida, tem. Quando é uma, é duas, é três, é quatro, é cinco. Finalmente, 12:13. Lê para mim, por favor.
Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios.
Aí, ó, presta atenção. Ali, irmão, irmão, presta atenção aqui, o Edson. Às vezes, né, a gente fala: irmão, como que o diabo vai ouvir? Como que o diabo vai ouvir se você não ouve? Como que eu vou? Às vezes nós estamos vendo o problema. Nós estamos vendo o problema. Ontem mesmo eu tive uma experiência assim, com um casal. A gente está vendo o problema e está vendo que ali é um, que o Faraó está ali, que o diabo está ali. Aí o diabo não vai escutar a gente, se os irmãos não estão escutando. Não sei se deu para entender. Deu para você entender? Porque a pessoa pensa que expulsar o demônio... Eu não posso expulsar o demônio de você se você não quer que o demônio saia. Amém? O povo não saiu do Egito porque não queria sair do Egito. O povo só saiu do Egito quando ele quis sair do Egito. Amém? Quando eu tive aquele caso, né? Caso no bom sentido. Quando eu tive aquela conversa com o inimigo, o inimigo falou, eu não vou sair. Por que que ele não ia sair? Porque a pessoa não queria que ele saísse. E ele foi franco em dizer para mim, o meu cavalo, o meu, era posse dele. Ele já tinha tomado posse daquela pessoa. Por isso que chama possessão. É, ele já tinha tomado posse daquela pessoa e a pessoa não tinha interesse em largar ele, não. A pessoa não tinha interesse em largar ele, não. Então ele disse, o meu cavalo vem aqui. O meu cavalo gosta de vir aqui. Eu venho com ele. O meu cavalo. Então, aquela pessoa não queria ficar sem aquele demônio. Então, o que está dizendo ali? Está dizendo ali o seguinte, se o povo não quiser sair, não tem oração que você vai fazer que tira, não. Não tem nada que você vai fazer que tira, não, porque a pessoa não quer. Ela não quer. É ela que não quer sair. Então o povo não queria sair do Egito. Resistiu. E Deus mandou então que Faraó dobrasse a carga. Foi até o povo querer sair. Agora você vê, gente. E isso não é igual, semelhante a nós? Não é? Então, acontece, às vezes as pessoas chegam e falam, meu irmão, ora comigo. Mas primeiro, você quer ficar livre? Para que você quer ficar livre? Para quê? Para que você quer ficar livre? Para possuir o diabo de novo? Você quer ficar livre? Para depois possuir o diabo de novo? Ou você quer ficar livre para servir a Deus, para fazer uma aliança com Deus, para poder andar com Deus e para nunca mais voltar? É nós que não éramos povo de Deus, agora somos povo de Deus. Nós que não éramos filhos de Deus, agora somos filhos de Deus. Você entendeu isso, Godoy? Olha, o povo nunca podia ter saído do Egito se eles não quisessem sair. Tinha jeito de Deus tirar o povo lá do Egito sem que o povo quisesse sair? Então Deus foi forçando a barra, até que o povo quis sair. Aí você viu o que Moisés fala ali. Moisés fala assim, ó, Senhor, o povo não quer, o povo não quer me ouvir. Ó, Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não têm ouvido. Como, pois, ouvirá Faraó? Aí vem, Faraó fala assim, tudo bem, pode tirar o povo do Egito, Aí eu vou lá, vou falar com o povo do Egito. Moisés foi lá falar com o povo. Com o povo, não, nós não queremos sair agora não. Está muito bom. Deu para entender? Todavia, o Senhor falou a Moisés e Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó. Você vai lá, fala para o povo isso e fala para Faraó isso. Fala para o povo isso e fala para Faraó isso. Vê se funciona. Moisés foi lá. Com o povo ele falou uma coisa. Com o Faraó ele falou outra coisa. Com o povo ele falava uma coisa. Com o Faraó ele falava outra coisa. Com o povo ele dizia: olha gente, vamos embora. Vamos embora, porque aqui é de mal a pior. Ficar aqui, olha, cada vez que nós ficarmos aqui, vai dobrando o sofrimento, vai dobrando a dificuldade. Aqui não é lugar para nós. Aqui não é lugar, nós não fomos feitos para o mundo. Aqui não é lugar para nós. E aí, com certeza, Faraó conseguiu. Conseguiu deixar o povo sair. Por quê? Porque, uma, a pressão que Deus exerceu sobre ele, e a outra, a vontade do povo de sair. Nós não queremos mais ficar aqui. Por mais que o Senhor nos pague, por mais que o Senhor faça por nós, nós não queremos mais ficar aqui. Nós queremos ir para o Egito. Nós queremos ir para o deserto. Por que que eles queriam ir para o deserto? Moisés falou assim: aqui não tem jeito de você servir a Deus. Deixe o meu povo ir para que me sirva. Moisés provou para o povo que aqui não tem jeito de vocês servirem a Deus. Com essa carga que está sobre os seus ombros, com esse peso que está sobre os ombros de vocês, não tem jeito de vocês servirem a Deus aqui. Então tem que aliviar isso, tem que aliviar. E realmente é verdade, sabe? Realmente é verdade. Como que uma pessoa pode fazer uma coisa e a outra ao mesmo tempo? Como que pode? Fazer uma coisa e a outra ao mesmo tempo. Quem pode servir a dois senhores? Não tem. Então você tem que se propor: não, eu vou servir a Deus. E as outras coisas me serão acrescentadas. Então, na hora certa, você vai plantar sua semente. Na hora certa, você vai visitar o seu sítio, e etc. Mas a hora de Deus é a hora de Deus. Que Deus nos permita, que Deus nos dê essa força, essa graça, que de nós insistirmos em que o inimigo, o rei do Egito, Deus desse mundo, não nos mantenha presos, né? E que ele nos liberte, realmente, ele deixe livre para que nós possamos servir a Deus. Nós vamos servir a Deus no deserto. Nós vamos servir a Deus na dificuldade. Não é fácil, não. Deserto é um lugar difícil. Nós vamos servir a Deus no deserto. Na dificuldade. Nós vamos ser privados de muita coisa. Mas o importante é que a gente seja povo de Deus e Deus seja o nosso Deus. E ele seja o nosso Deus. Amém? Bom, para me encerrar, porque às vezes a gente fala, e porque eu percebo quem está na frente de vocês sou eu, e vocês estão olhando para mim, a gente percebe que às vezes, ou quase sempre, a igreja não concorda muito com aquilo que está sendo falado, não. Às vezes a igreja tem uma dificuldade para poder aceitar, entender. Mas eu pergunto a vocês, você não está sentindo isso? Você não está percebendo, você mesmo não é testemunha disso? Você não está percebendo a dificuldade aumentando? A dificuldade aumentando? Você não está percebendo? Não é só a nossa igreja, não, viu, gente? As denominações estão sentindo. Aquela profecia de Daniel que fala que quando vê o lugar, abominação desoladora no lugar onde não deveria estar, abominação. Quando você vê as coisas acontecer, saber que está perto do fim. Então, isso que nós estamos sentindo, que a pessoa vai para uma determinada igreja, fica lá um tempo, e ele vai para outra igreja, fica lá mais um outro tempo, e ele vai para outra igreja, fica lá outro tempo, e não acha lugar nenhum onde ele possa servir a Deus. Isso que está acontecendo, nós estamos percebendo que está acontecendo, essa apostasia, essa dificuldade em que a pessoa está sentindo para servir a Deus. Aumenta sobre nós a pressão, aumenta sobre nós a carga. E o alívio que tem sido oferecido não está aliviando. Não está aliviando. Então, o que que eu entendo, o que que nós estamos vivendo? É que nós temos que servir a Deus, mesmo no deserto. Mesmo no deserto. Ou seja, mesmo debaixo de dificuldade, porque o deserto simboliza dificuldade. Mas mesmo no deserto, não distancie de Deus, não se afaste de Deus. Por quê? Porque Moisés simboliza Cristo. Qualquer hora dessa, nós vamos ser arrancados definitivamente das mãos de Faraó. Moisés simboliza, assim como a semente, a serpente foi lançada, levantada no deserto, assim também Cristo foi levantado. Cristo, ele é o Salvador da igreja. Amém? Qualquer hora, ele vai tirar o povo debaixo dessa carga. Então eu disse, eu quero repetir, você pode servir a Deus onde você estiver. Deve servir a Deus onde você estiver. Sobre todas as coisas. Cabe a você mesmo, não, eu não posso, não, eu posso, eu não posso. E assim por diante. Amém? Esforça, tenha bom ânimo, mesmo com toda a dificuldade, nós podemos servir a Deus, ser piedosos. Amém? Amém. Concorda ou não? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Pega os instrumentos aí, por favor. Amém, Jesus. Senhor, nós estamos entendendo perfeitamente a palavra que nos está sendo dirigida. Nós estamos, Pai, realmente perdendo, distanciando com certeza por causa da carga de dificuldades que estão sendo aumentadas, que estão sendo colocadas sobre os nossos ombros. E com isso, a nossa aliança nosso compromisso com o Senhor parece, né, que se desgasta. E nós gostaríamos, Pai, que isso não ocorresse. Nós gostaríamos de servir ao Senhor em primeiro lugar, de amar o Senhor sobre todas as coisas, de cumprir os mandamentos, de fazer a Tua vontade, que dentro de nós, Jesus, houvesse ainda esse perfume, esse cheiro suave, agradável da Tua presença, do Teu amor. Que nós pudéssemos ainda lembrar, da terra que o Senhor nos prometeu, da aliança que um dia foi feita e nós aceitamos coração, atravessar o mar para te servir lá no deserto, com toda a dificuldade que o deserto certamente nos oferece. Aumenta, Senhor Deus, a nossa fé, o nosso desejo, o nosso amor. Para que nós sirvamos ao Senhor sem murmuração, sem preguiça. Deus, que nosso coração não deseje voltar para aquele lugar de onde nós saímos. aumenta a nossa fé, o nosso amor. Nós te pedimos, Pai Santo, não deixe que a semente, um dia lançada, um dia colocada em nosso peito, seja arrancada, seja tirada pelas mãos do nosso inimigo. Tu és nosso Senhor, Jesus. Será sempre o nosso Senhor. O nosso Deus será sempre o Senhor. Ajuda-nos, Jesus. Tem misericórdia de nós. Tenha compaixão de nós. Renova, Deus, o nosso amor. Nós precisamos de Ti. O Senhor é o único que pode, né, pelo poder que o Senhor tem. Tu és o Deus Todo-Poderoso, revelado a Abraão. O Deus Todo-Poderoso, o único que pode nos salvar. Tu és o Senhor misericordioso. Que pode nos tirar, nos limpar, nos libertar totalmente. Soltar as cordas, as correntes que porventura nos prendem, né? Que tiram. Dificulta o nosso caminhar. Oh Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Vamos ficar de pé. Né? Lembra disso. Eu tenho certeza, o seu amor ainda não acabou. Né? O seu amor, a sua vontade, o seu desejo de servir a Deus ainda não acabou. Se não é aqui, se você não tem sentido liberdade para servir a Deus neste lugar, sabe, sirva a Deus em outro lugar, mas sirva a Deus, né? Seja fiel ao Senhor, né? Eu tenho certeza que Deus está vendo a sinceridade do seu coração. A sinceridade do seu coração. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém.
Liberdade.